Dados do relatório anual da imigração no Brasil, do Observatório das Migrações Internacionais, OBMigra, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, relativo ao período de 2010 a 2018, mostram que houve uma entrada significativa de imigrantes no país. No entanto, o perfil de quem vem para o Brasil mudou e é composto por novos fluxos migratórios, caracterizados por pessoas originárias do hemisfério sul. Há haitianos, venezuelanos, senegaleses, bolivianos, colombianos e bengaleses. Eu conversei com André Carvalho Ramos, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que explicou melhor essa situação. Segundo o professor, relatórios como o do OBMigra permitem que, através de seus dados, o governo e a sociedade civil possam tratar de estratégias para que seja realizado o acolhimento dessas pessoas, já que o Brasil abraçou a imigração. Ele lembra que no século passado o Brasil já chegou a ter 5% de sua população composta por estrangeiros e acredita que temos condições de receber os imigrantes.
Considerando que o Brasil já chegou em um momento histórico a ter 5% da sua população, de acordo com o censo de 1920, no século passado, é composta por estrangeiros, hoje os dados indicam que o Brasil, contando ainda com o número de estrangeiros em situação indocumentada, possui em torno de 1 milhão de pessoas. O Brasil, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, entendo que, claro que há desafios, mas o ganho à sociedade brasileira também é muito grande. A diversidade cultural que nós ganhamos, o sentimento de que há uma sociedade inclusiva e que, obviamente, esses migrantes têm também muito a contribuir para nós.
Professor Ramos explica como funciona o apoio financeiro aos estrangeiros, além dessas pessoas contribuírem com o pagamento de tributos ao se inserirem no mercado de trabalho.
Em geral, esses tipos de auxílios financeiros estão vinculados a convênios específicos e, obviamente, podem tanto servir para uma capacitação técnica, e dou como exemplo o apoio que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados fornece aos países que necessitam dessa capacitação técnica, ou que passam por momentos nos quais há um fluxo quase que inesperado de refugiados. O Brasil e outros países da fronteira da Venezuela, por exemplo, enfrentaram justamente esse fluxo devido à crise nesse nosso país vizinho. Entretanto, é bom que se diga que o fluxo de pessoas que vêm para o Brasil, e também há brasileiros que vão para o exterior, não significa um encargo ao Brasil. Essas pessoas, muitas vezes, já se inserem na sociedade, no mercado de trabalho, elas pagam tributos. O nosso ouvinte deve saber que a tributação brasileira é essencialmente baseada em impostos indiretos, ou seja, quando se compra um produto, quando se compra qualquer mercadoria, já se paga uma carga tributária, muitas vezes elevada. Então, também é bom que se diga que há uma certa mistificação em relação ao estrangeiro como um fardo, um encargo. Ao contrário, há estudos que dizem que a contribuição é mais positiva que negativa.
Nossa Constituição, no capítulo 5º, fala da igualdade como um vetor, um princípio que deve ser levado em consideração pelos legisladores, aplicadores das regras em geral, já que há vários tipos de imigrantes.
Falarmos em imigração, falarmos em imigrante, é uma simplificação. Há diversas categorias. Podemos, então, já destacar uma categoria específica que pode, inclusive, explicar um pouco esses números sobre o novo perfil de imigrantes que foi exposto nesse relatório, por exemplo, vindo do Haiti, vindo da Venezuela. Parte importante dessas pessoas solicitaram o chamado refúgio. No caso do refúgio, o solicitante de refúgio, ele tem o direito de ingressar no território brasileiro e, a partir dali, ele, inclusive, recebe uma carteira de trabalho provisória até que a sua solicitação seja analisada. Em relação aos demais, a chamada migração, que muitas vezes é fruto, claro, né, de uma busca de melhor condição de vida e que inclusive explica boa parte da migração que o Brasil recebeu ao longo da sua história, a legislação, a chamada Lei de Migração, que substitui o Estatuto do Estrangeiro, estabelece, por exemplo, a necessidade de, eventualmente, de visto, a necessidade de cumprir prazos E a partir disso, claro, nós temos a situação que seria ideal, que seria aquele imigrante documentado e que, obviamente, deve ter os direitos e os deveres de todos os brasileiros em geral. E o migrante indocumentado, eu creio que o ouvinte deve estar pensando, aquele que o ouvinte muitas vezes já ouviu alguém falando que é o ilegal, que é um termo que nós deixamos um pouco de lado. O indocumentado, ele tem, por exemplo, direitos, mesmo que a sua situação migratória não seja regular. Por exemplo, direitos trabalhistas. Ele não pode ser super explorado, por exemplo, por um empregador que, aproveitando-se da sua situação migratória, nega direitos trabalhistas. Que aquele que é indocumentado não tem o direito de permanência, né? Então, também há necessidade daquele que está nessa situação de buscar um apoio jurídico a organizações não governamentais para que se estude uma regularização migratória dessa pessoa.
Professor, lembra que o Brasil foi construído a partir de mão de obra dos imigrantes. Ele lembra que, hoje em dia, os não documentados não teriam sequer o direito de estar no país.
Em relação a um indocumentado, na verdade, ele não teria sequer o direito de ingressar no território brasileiro. Essa é ainda uma grande luta, a consolidação do chamado direito de migrar, que, claro, merece reflexão de todas e todos, especialmente no Brasil, que nós fomos construídos enquanto nação a partir dos esforços dos migrantes. Então, o que se diz em relação ao migrante indocumentado é que é necessário a regularização. O Brasil tem uma tradição, inclusive, de anistia aos migrantes indocumentados. E com a anistia, então, efetivamente, a sua regularização migratória é realizada. Infelizmente, a anistia que estava prevista na lei de migração, a lei 13.445, que foi editada em 2017, esse dispositivo específico sobre a anistia foi vetado pelo presidente Temer. Há projetos no Congresso Nacional para que nós, então, tenhamos uma anistia.
Nosso muito obrigado ao professor André Carvalho Ramos, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, que nos falou sobre as imigrações no Brasil. Um relatório da OBMigra mostrou que há uma entrada significativa de imigrantes no país e que o perfil deste imigrante também está mudando. Simone Lemos, para a Rádio USP.